Livro de Eclesiastes, capítulo número 3, versículo número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já, foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Aleluia. Versículo número 12. Aliás, capítulo número 12. Versículo número 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vou ler de novo o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Repita comigo: isto é dever de todo homem. Amém. Rei da glória, Senhor desta igreja, Pai. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei da glória e Senhor desta igreja, Pai. Colocamos-nos diante de ti, Senhor, para mais uma vez, Rei da Glória, Pai, ministrar a ti, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, através, Senhor da Glória, Pai, da tua palavra, Senhor. Rogo a ti, Espírito de Deus, que a tua glória, Senhor, se manifeste no teu povo, Senhor, e que, Senhor, os meus lábios, a minha voz, o meu coração sejam tomados por ti agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da Glória, Pai, fala a minha mente agora, Senhor, para edificar o teu povo, Senhor, e glorificar o teu nome através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor, e Rei deste lugar, Deus das nossas almas, Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, né? Deus seja louvado. Irmãos amados, eu creio que você já ouviu esse texto da palavra do Senhor algumas vezes. E a palavra do Senhor, ela é poder puro para nós, né? Eu sempre falo isso. E todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, Deus revela a profundidade do seu coração. Deus revela, né, o poder também, né, daquilo que nós extraímos da sua palavra. E você viu aqui, você ouviu aqui um trecho da palavra do Senhor, onde Salomão, o rei Salomão, escreveu esse livro. E é interessante esse livro, porque a palavra Eclesiastes, ela na verdade, ela significa o pregador. Salomão estava ali num momento de pura reflexão a respeito de tudo que era a vida, porque Salomão era extremamente sábio. A Bíblia diz que Salomão era o homem que existia na sua época, e a Bíblia diz que a sabedoria de Salomão, ninguém teria a sabedoria de Salomão posteriormente a ele, ninguém nunca teve a sabedoria que Salomão teve antes dele. Então nós estamos ali, né, nós estamos aqui meditando, né, a respeito daquilo que Deus falou a este homem, que era considerado e foi considerado e será sempre considerado o homem mais sábio do mundo. E nós observamos ali uma reflexão de um homem sábio, que muitas vezes se perde na sua própria sabedoria. Porque a sabedoria do homem, segundo a própria Bíblia, é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Então nós devemos compreender aqui, né, aquilo que Salomão estava tentando extrair da sua meditação. Salomão começou este livro olhando para as coisas que estavam ao redor dele, tentando ali identificar os motivos, tentando identificar as causas, tentando identificar as consequências das atitudes do homem neste mundo. E é interessante porque nós deveríamos estar fazendo essas meditações constantemente na nossa vida, né? Como está a minha vida, né? O que eu tenho conquistado? Como eu tenho conquistado? O que eu farei amanhã? O que eu fui já? Os erros que eu cometi, né? Os acertos que eu já tive? Como eu não vou errar mais para frente? Como eu vou acertar, né? Segundo aquilo que Deus está estabelecendo para mim? Como eu vou seguir os caminhos que Deus tem planejado sem titubear, sem ir para a direita nem para a esquerda? Então nós deveríamos estar olhando para a nossa vida de forma constante, não de forma depressiva, não de forma, né, com tristeza, porque muitas vezes as pessoas entram nesse processo e se deprimem, e entram num processo de depressão profunda, fazendo um raciocínio que não deveria ser o raciocínio natural, de uma autorreflexão a respeito da sua vida, porque todos os nossos erros servem como experiência para que nós possamos avançar e não errar de novo, né? Deveria ser assim a nossa vida. Porque todo ser humano, ele tem dificuldades muitas vezes, né, em identificar o seu caminho. Ele tem dificuldade em identificar que decisão ele toma em relação a determinadas coisas na sua vida. E é por isso que você precisa estar atento àquilo que Deus está falando a você, por isso que você precisa estar atento como Deus está direcionando a sua vida, para que você não erre. Porque se você errar, você atrasa a sua vida, você sofre muitas vezes as consequências do erro e gera situações muito difíceis que você deverá conduzir às vezes, ou tratar às vezes, na sua vida toda, durante, às vezes um erro que você comete na sua história, na sua jornada, tem um efeito durante a sua vida inteira. Tem uma influência durante a sua vida inteira. Um erro, muitas vezes, gera uma interferência e uma consequência para a vida inteira. É, eu não quero falar de um erro, mas você quer ver algo que gera uma consequência eterna para você? O casamento. O casamento é uma decisão que você toma, que gera uma consequência eterna para as vidas. Eterna, eterna, eterna. Não importa se o casamento acabou no meio do caminho. Sempre a consequência daquela atitude trará uma consequência eterna para a vida daquela pessoa. Às vezes um filho, né? Às vezes um trauma. Quantas vezes, irmãos amados, a gente lida com pessoas que não superaram determinadas circunstâncias na sua vida, e só a ajuda de Deus mesmo, só o poder do Espírito Santo de Deus para trabalhar aquela questão, para que a pessoa consiga ali, né, avançar, né, superando toda aquela dificuldade ou aquele trauma que um dia aconteceu na sua vida, né? Então nós vemos aqui Salomão fazendo essa reflexão, e ele entrou num processo muito interessante que traz uma mensagem muito importante para nós, quando ele disse assim, que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para tudo debaixo do sol. E ele começou a fazer uma reflexão a respeito, né, dos determinados pontos, né, contrários de determinada situação, viver e morrer, plantar e colher, né?
E nós, se nós olharmos para a nossa vida, se você olhar para a sua vida hoje, se você olhar para a sua situação hoje, eu gostaria que você hoje pensasse e começasse a imaginar e começasse a se lembrar e começasse a identificar que tempo você está vivendo. Qual o tempo que você está vivendo? Que tempo é esse? Qual é o momento de Deus na sua vida para hoje? Qual é o momento de Deus para a sua vida para hoje? Para hoje, porque conforme você ouviu aqui, Salomão ele disse claramente, existe tempo para tudo, então se você está vivendo, se você está vivo, existe um tempo que você deve estar vivendo na sua vida hoje. E esse tempo, irmãos amados, ele deve ser muito bem vivido por você. Esse tempo ele tem que ser muito bem entendido por você, porque muitas vezes é um tempo de entendimento, muitas vezes é um tempo de plantar, muitas vezes é um tempo de você estar ali mudando determinada situação, muitas vezes é um tempo de você estar colhendo algo e vivenciando algo novo de Deus, muitas vezes é um tempo de mudanças, é um tempo de mudanças e as mudanças elas são sempre difíceis, as mudanças elas geram receio, elas geram medo, elas geram assim, né, um sentimento muitas vezes de retração. Portanto, é o momento hoje de você olhar para a sua vida e identificar aquilo que está acontecendo contigo. E eu queria te chamar a atenção para um ponto importante daquilo que está acontecendo contigo, né? Eu queria que você, hoje, olhasse para você e você identificasse qual é o tempo de Deus na sua vida, qual é o tempo de Deus na sua história no dia de hoje. Hoje nós cantamos aqui, louvamos a Deus, adoramos a Deus e essa canção que foi cantada aqui é uma canção, como o próprio Cristo disse, uma canção muito profunda, né? Onde o autor ele dizia, né, que nós vivemos só para Deus, a minha adoração é só a Deus. Eu tenho certeza que você cantou. Eu tenho certeza também que, né, essa canção deveria ser verdade, deveria ser uma ministração ao coração de Deus, através das suas palavras, e se você disse essas palavras, você deveria estar vivendo essas palavras, e não simplesmente repetindo essas palavras como um simples papagaio, como uma pessoa que fala daquilo que não está sabendo nem o que está falando. Eu vivo só para ti, meu coração é teu, a minha adoração pertence ao Senhor, é exclusiva a Deus. Quantas vezes, irmãos amados, as pessoas estão se envolvendo por sentimentos maravilhosos, por canções maravilhosas, por letras maravilhosas, mas ao mesmo tempo não estão vivendo aquilo que estão, né, lendo na Bíblia, ou não estão vivendo aquilo que estão cantando, aquilo que estão falando, aquilo que estão ministrando a Deus, e portanto se você não está vivendo aquilo que você está ministrando a Deus, você está sendo falso na presença do Altíssimo Senhor, porque quando nós abrimos este culto aqui, nós colocamos a igreja na presença de Deus. Eu peço todas as vezes que eu começo este culto, que eu começo uma reunião nesta igreja, eu peço a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Altíssimo Rei, ao Senhor de toda a terra, que nos leve até a presença dele, para que nós possamos louvá-lo e adorá-lo na presença do Senhor, diante do altar de Deus, nos pátios santos do Senhor, porque é lá o lugar que a igreja deve estar, é lá que a igreja deve adorar, é lá que a igreja deve ministrar ao Senhor, no santo dos santos, na presença do Senhor, é onde está Deus, aonde o Senhor está, aonde o Senhor está, é lá que nós devemos estar, para ministrar a Ele a verdadeira verdade da nossa vida. A verdadeira história do nosso coração, a verdadeira, né, mensagem expressa através, muitas vezes, de uma adoração, através de uma canção, ou através, né, quando nós escrevemos alguma passagem ou alguma mensagem de adoração a Deus. Quantas pessoas escrevem mensagem de adoração a Deus? Quantas pessoas escrevem mensagens inspiradas pelo Espírito Santo de Deus? Você sabe que eu escrevo uma mensagem pastoral toda semana. Eu não sei quantos leem essa mensagem pastoral. Eu não sei quantos leem no WhatsApp. Eu não sei quantos leem no Facebook. Eu não sei quantos leem no site da igreja. Eu não sei quantos leem no e-mail que eu envio para cada pessoa que se cadastra através do site da igreja. Eu não sei, só aqui eu já falei quatro fontes de envio da mesma mensagem. Eu não sei se você está lendo. Eu sei que aquela mensagem está sendo escrita buscando a inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu sei que aquela mensagem, ela é escrita buscando a intimidade de Deus, buscando a profunda revelação de Deus, buscando o profundo poder de Deus. Em primeiro lugar, Deus fala comigo para depois falar àquelas pessoas que um dia lerão aquela mensagem. E olha, irmãos, eu não sei se você tem feito isso, mas eu sei que eu recebo respostas, eu recebo mensagens dizendo daquilo que Deus fez através de uma mensagem, através de um processo de adoração, ou através de um momento de reflexão e de busca da inspiração de Deus. Eu não sei se você tem lido, eu sei que tem pessoas que têm mostrado ali, testemunhado tudo aquilo que Deus faz. Eu não sei, mas Deus sabe. E nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos para que você possa edificar vidas. E eu gostaria de receber no meu e-mail diversas mensagens escrita por diversas pessoas que estão aqui, para que uma hora nós pudéssemos publicar essas mensagens também. Eu queria receber, né? O meu sentimento seria de receber algo para que a igreja tenha a oportunidade das experiências que eu tenho quando eu me separo para fazer isso, porque eu sei que são coisas grandes que Deus faz através de um momento muito especial na nossa vida, de meditação e de dedicação, para que a inspiração de Deus possa ser revelada através de uma palavra, através de uma administração simples, muitas vezes. Eu não sei como você tem olhado isso. Eu não sei como vocês têm vivenciado isso na sua vida, mas eu creio que você é capaz de fazer isso. Eu sei que você pode separar um momento para adorar ao Senhor e poder escrever algumas palavras de adoração, porque os salmos que você tanto conhece, os salmos que você tanto lê, na verdade são palavras de adoração a Deus, que eram canções cantadas pelo povo de Israel na época, nas diversas épocas de Moisés, dos reis de Israel, do próprio Salomão, que escreveu alguns salmos. Quem sabe você possa escrever um salmo de adoração a Deus, expressar o seu sentimento a Deus através de um processo, qualquer que seja ele. Hoje você teve a oportunidade de expressar esse seu sentimento através das canções, e eu espero que você tenha sentido alegria de estar na presença de Deus, olhando para a face de Deus e podendo dizer a Ele, olhando para os olhos dEle, porque o Senhor estava com os olhos e está com os olhos, focados, né, na sua vida. E eu espero que você tenha podido dizer a Ele do profundo do seu coração: a minha vida é só para Ti, meu Senhor. Eu vivo só para Ti, Senhor. A minha adoração é exclusiva a Ti, meu Senhor. Não abro mão dos céus, eu não abro mão do Teu reino, Senhor da glória, eu não abro mão de Ti, eu dou a minha vida por Ti. Eu falo assim: eu vou dar a vida por Deus. Você vai ter que fazer isso. E quando você vence o pecado, você está dando a vida por Deus. Quando você vence a tentação, você está dando a sua vida por Deus. Você, na verdade, está abrindo mão de inúmeras coisas que estão ao seu redor para viver as coisas maravilhosas do único Deus, do Deus da verdade. Se você não viver só para Deus, irmão, você vai viver para quem? Explica para mim. Você vai viver para quem? Você vai viver para você? Você vai viver para o seu patrão? Você vai viver para a sua família? tudo isso vai se acabar, tudo isso vai cessar um dia, tudo isso, né, vai acabar na sua história, na sua vida, e vai sobrar o quê? As tuas atitudes em relação a Deus. E essas atitudes serão consideradas de forma justa e fiel, para que Deus possa te colocar em um dos dois lugares de destino eterno do homem: no céu ou no inferno? No céu ou no inferno? No céu ou no inferno? Qual é o tempo de Deus na sua vida hoje? Você tem vivido como? Aquilo que Deus tem estabelecido por você, com você. Você tem vivido como? Aquilo que Deus tem falado contigo. Deus tem falado contigo e te ensinado. Deus tem te mostrado um caminho. Deus tem te mostrado uma jornada a seguir. Deus tem te mostrado uma atitude a agir. Deus tem te mostrado. E como você tem se posicionado em relação a isso? Como você tem se posicionado em relação a isso? Você tem sido negligente? É tempo de negligência ou é tempo de prudência? É tempo de obediência ou é tempo de desobediência? Como está a tua história? Como está a tua vida? Como você tem se colocado? Reflita claramente para que você entenda que existem dois tempos. Sempre existem dois tempos. Como existem sempre... Sempre falo assim, né, que uma história sempre tem dois lados. Pelo menos dois lados. Uma história tem sempre pelo menos dois lados. Não que uma história seja falsa, seja diferente, mas uma história sempre tem dois lados. Pelo menos dois lados. Porque muitas vezes nós conhecemos a história de um determinado lado. Conhecer a história de outros ângulos pressupõe um entendimento diferente, às vezes, sobre as circunstâncias que rodearam aquilo. Então nós temos, né, que procurar olhar para a nossa própria história e tentar compreender como está sendo, né, o nosso caminho, a nossa jornada nessa história, porque muitas vezes nós estamos deixando sair no meio dos nossos dedos, estamos deixando sair do meio dos nossos dedos aquilo que Deus está querendo nos entregar. Deus está colocando nas nossas mãos e está saindo por entre os nossos dedos. Estamos nos perdendo, estamos perdendo as oportunidades, estamos perdendo ali o foco, estamos perdendo ali, né, a visão espiritual daquilo que Deus está querendo fazer conosco, daquilo que Deus está querendo estabelecer para a nossa vida. Quantas vezes está saindo no meio dos nossos dedos? Quantas vezes Deus está falando e Deus está ensinando e Deus está ministrando e as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus e as pessoas estão cada vez olhando mais para o homem e as pessoas estão cada vez mais olhando para o indivíduo e estão se esquecendo daquilo que Deus tem colocado nas mãos, daquilo que se deve buscar? Os olhos muitas vezes estão contaminados por carnalidade ou por um sentimento natural ou por uma humanidade extrema, deixando de lado e fugindo nos dedos, no meio dos dedos das mãos, a unção, o poder e a glória de Deus reservada para o homem, e o homem está seguindo um caminho, né, que não é o caminho espiritual, mas é o caminho carnal por conta da sua visão natural. O homem critica tudo, só não critica a sua própria vida. O homem critica tudo. Critica a cor das cadeiras, critica a cor da parede, critica o louvor, critica o pastor, critica a palavra, critica o ventilador. Só não critica a si mesmo. Só não faz a autocrítica, entendendo que tudo isso é secundário. Porque Deus está querendo falar coisas muito mais profundas do que qual é a cor da parede. Estão deixando de olhar para si mesmos e não estão entendendo que precisam buscar mais e orar mais e conhecer mais a palavra, e não estão entendendo que precisam, né, ter um coração voltado para o aflito, para o humilde, para aquele que não tem Cristo. Estão deixando de lado um sentimento que Jesus Cristo nos deixou que nós devemos ter, que é o amor pelo nosso próximo, A misericórdia estabelecida através de atitudes, não através de palavras. As pessoas estão deixando de se criticar, estão se tornando pessoas muito frias, extremamente frias, insatisfeitas com tudo na sua vida, insatisfeita com qualquer coisa, com tudo. Tem pessoas que estão insatisfeitas com tudo que está ao seu redor, com absolutamente tudo que está ao seu redor. Não sobra nada, tudo está ruim, tudo tem defeito. Tudo tem coisas que precisam melhorar e se esquecem de que a primeira coisa que precisa melhorar somos nós. Não seja assim, irmão. Você está indo por um caminho errado. A tua vida é conduzida por Deus. A tua vida é conduzida por Deus. Se ela é conduzida por Deus, como pode estar tudo errado? Se ela é conduzida por Deus, como pode ter coisas que estão te incomodando ao ponto de te gerar palavras de desânimo ou de reclamação ou de murmuração da sua vida? Como pode estar tudo equivocado? Como pode estar tudo ruim? Né? Se Deus tem cuidado de você, se Deus tem estado contigo, se Deus tem estabelecido a sua vida, como pode? Jamais poderia ser desta forma. O Senhor Deus é o Senhor de todas as coisas, portanto você tem que viver aquilo que o Senhor estabelece sobre ti, e se as coisas não estão boas sobre a tua vida, o problema não é Deus que estabeleceu essas coisas sobre você, o problema é você mesmo, que fez com que aquilo que Deus falou na Bíblia acontecesse na sua vida de ruim. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Esta é a palavra do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar tudo aquilo que nós desejamos. O Senhor Deus tem bons pensamentos, o Senhor Deus tem boas coisas, o Senhor Deus tem coisas muito grandes a nos oferecer. Mas muitas vezes as pessoas estão, eu creio que achando que Deus é muito mal. Eu creio que estão achando que Deus é muito mal. Porque tem muita coisa errada ao seu redor, menos a sua própria vida, menos o seu próprio coração, menos sua própria mente e menos a sua vida espiritual. Não seja esse não, irmãos. O teu tempo de imprudência, o teu tempo de viver as coisas de forma atabalhoada, o teu tempo de viver as coisas de Deus, né, sem entendimento, se passaram já, irmãos. Já se passou o tempo. Não faça como aquelas cinco virgens imprudentes, as nécias, chamadas nécias. Não faça como elas, não seja como elas, porque esse tempo já deve ter passado na sua vida. Seja vigilante, chama, óleo aceso, né? O óleo para você andar e iluminar a sua jornada, o óleo suficiente para que a chama não se apague, né? Não seja imprudente, nécio, não seja nécia, mas receba, né, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para te oferecer, para que haja óleo na lamparina, para que a chama não se apague, porque aconteceu isso naquela parábola que Jesus falou. Eram cinco virgens, dez virgens, virgens simbolizando o quê? Pureza. Teoricamente preparadas. Assim como estava ministrando sobre o batismo nas águas agora há pouco. Nós falávamos, João Batista veio ao mundo. A voz do que clama no deserto veio ao mundo. Para propagar, para ministrar uma palavra. Ele ministrava uma palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E você sabe para quem ele estava pregando? Você sabe para quem ele pregava a palavra de Deus? Ele pregava a palavra de Deus para o povo de Deus, para o povo escolhido de Deus, para aqueles que eram escolhidos do Senhor, mas que estavam pecando, mas que precisavam se converter e se arrepender. E ele pregava a palavra para os escolhidos, ele pregava a palavra para o povo chamado de Deus. E ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, arrependei-vos. As pessoas estão achando que é brincadeira. Às vezes as coisas santas. João Batista pregava para os judeus. E ele era duro com os judeus. Ele pregava para os judeus uma mensagem de arrependimento. Porque se não houvesse arrependimento, haveria destruição. Não se iluda com a tua condição de cristão. Não se iluda, não se iluda com uma suposta crença e fé em Jesus Cristo. Viva assim o tempo precioso de Deus. Viva a promessa de Deus quando o Senhor falou que nos últimos tempos Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Viva os dons de Deus. Viva aquilo que Deus prometeu a você. Viva a unção de Deus na sua vida. Que as suas palavras sejam doces, doces como mel. Que as suas palavras sejam palavras de salvação, pregadas a todo instante para as pessoas que estão ao seu redor. Que as pessoas te reconheçam como cristão, como servo de Deus, como aquele que zela pelas coisas que são de Deus. Que você seja reconhecido pela tua fidelidade a Deus, pela tua fidelidade a Deus. Você tem que ser reconhecido pela tua fidelidade a Deus. Seja reconhecido. Não importa o que pensem de você, importa aquilo que Deus pensa de você. Isso sim que importa. Importa aquilo que Deus pensa de você. E Eu creio que você sabe aquilo que Deus pensa de você. Eu creio. Porque, assim como eu, você pensa que Deus não fala comigo? Você pensa que Deus não fala comigo e fala assim, ó, você está precisando fazer isso? Você pensa que Deus não vem para mim e fala, ô, mais oração. Deus fala para mim, mais oração. Mais na minha presença, mais na minha presença. Quanto mais nós damos ao Senhor, mais o Senhor quer que nós estejamos entregando a Ele. Deus me cobra. Deus me cobra intercessão. Deus me cobra adoração. Deus me cobra consagração. E não que a gente não faça, irmãos, não pense que a gente não faça, porque a igreja, ela é completamente dirigida por aquilo que Deus me fala. A igreja, essa igreja é completamente dirigida por aquilo que Deus me mostra como atitude. Por isso que nós temos inúmeras relações, reuniões de oração. Por isso que a igreja vive orando. Por isso que existe um grupo de intercessão. Por isso que a igreja é voltada para a palavra do Senhor. Por isso que a igreja tem estabelecido inúmeras oportunidades para que as pessoas possam estar na presença de Deus, quase reuniões todos os dias da semana. E vai chegar daqui a pouco tempo a ter todos os dias da semana uma oportunidade, uma reunião, para você poder estar na presença de Deus. Não importa se tem 10 pessoas, não importa se a igreja tem 100 pessoas, 50 pessoas, 30 pessoas, é feito segundo aquilo que Deus manda, é feito segundo aquilo que Deus manda, não segundo a lógica humana, e não segundo a lógica que o homem às vezes tenha no seu coração, que o homem tenha no seu coração. E olha, irmãos, que você aprenda a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz do Senhor. Que você aprenda a obedecer a Deus, porque obedecer de vez em quando, obedecer quase sempre, eu obedeço quase sempre a Deus. Quase sempre eu estou obedecendo a Deus. Irmãos, é dar um tiro no pé. É dar um tiro no seu próprio pé, obedecer de vez em quando a Deus. E eu não estou falando obedecer o que eu estou falando, não, o que o pastor fala. O pastor fala muita coisa, pede muita coisa, o pastor deseja muita coisa, tem muitos desejos sobre as pessoas, os membros da igreja, mas eu estou falando, vou ouvir a voz de Deus aí. Dê ouvidos à voz de Deus, porque Deus tem falado a você. E se você se sente uma pessoa que tem ali a plenitude feita à vontade de Deus, eu sinto muito. Que não é assim. Nós temos sempre que algo oferecer a Deus, a mais do que nós estamos dando. Salomão, ele mostrou ali, um pouco depois dessa meditação, ele mostrou ali que o homem, ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar para conquistar aquilo que ele necessita neste mundo. E ao mesmo tempo ele diz que Deus dá o que nós devemos, que nós temos que comer, beber e vestir. Isso já foi ministrado aqui hoje. E você entenda que o trabalho faz parte da sua vida. Infelizmente, Adão pecou e Deus condenou o homem a viver do trabalho do suor do seu rosto. E Deus não abre mão do tempo que você tem que dar a Ele. Não seja louco. Não seja louco. Não seja louco de dar a Deus uma porção menor do que aquilo que você tem que dar. Não seja louco. Não seja louco de oferecer ao teu Deus algo muito pequeno. E aí vem as desculpas. Eu trabalho muito. Aí vem as desculpas. Eu não tenho tempo. Aí vem as desculpas. Aí vem as desculpas. Irmãos, vigie. 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 Sabe por quê? Porque existe uma tendência das pessoas se acomodarem e se acomodarem nas circunstâncias da sua vida, deixando com que as circunstâncias da sua vida sejam a regra. Quando, na verdade, você tem que buscar a cada vez mais se posicionar na presença de Deus para que as coisas se modifiquem. Ah, eu trabalho, não consigo ir na igreja. Ore a Deus para que você consiga ir na igreja trabalhando. Deseje, porque as pessoas, né, começam a usar essa desculpa, as pessoas começam a colocar sobre si essa circunstância na sua vida para simplesmente justificar o seu ego, justificar a si mesmas uma atitude que não tem levado, que não leva, né, ao aprofundamento espiritual. Ore, ore e ore e busque a Deus. Fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu necessito. Então, me dá condições de que isso aconteça. Eu sempre falo, eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei. E junto dirigi igreja. E o meu Deus, o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, jamais deixou com que as coisas fugissem do controle. Jamais deixou com que houvesse uma interferência de um em outro, tanto da igreja no trabalho como do trabalho na igreja. Deus jamais deixou que houvesse uma interferência entre um e outro, e a minha atividade era uma atividade extremamente delicada. Né, eu lidava com grandes clientes e lidava com processamento de dados. E existiam inúmeras situações que davam problemas. Mas nunca Deus deixou uma coisa interferir na outra. Nunca Deus deixou uma coisa interferir na outra. Eu sempre consegui executar aquilo que eu tinha que executar, porque eu pedia isso a Deus. Eu falava com Deus e pedia isso a Deus, que eu conseguisse executar aquilo que eu tinha que executar por causa das minhas responsabilidades espirituais que estavam envolvidas na situação. Eu me lembro até hoje eu me lembro de um milagre que Deus fez, de um milagre que Deus fez quando eu tive que, eu era responsável por um call center, e esse call center mudou toda a sua infraestrutura de hardware, de máquinas e de software, e também de canais telefônicos. Eu vou falar os termos, talvez os irmãos não entendam, mas eu vou ser o mais simples possível. E esses canais telefônicos eram ligados à Embratel e ligados à Telefônica. E os dois tinham que fazer uma mudança. E o protocolo de comunicação das linhas era um protocolo americano, um protocolo que no Brasil existia poucas empresas que usavam. E a gente quis usar esse protocolo de comunicação, que era um protocolo de mais qualidade. E na mudança, no dia da mudança, foi um sábado, a Embratel entrou e funcionou. A Telefônica não funcionava. E não funcionava. E passamos a madrugada, e entramos no domingo, com o negócio não funcionando, e o call center tinha que funcionar na segunda-feira. E aí eu fui para um canto assim, numa sala de reunião que tinha assim no andar, onde ficava o meu departamento. Eu fui para aquela sala de reunião, já cansado, muito cansado, e orei a Deus e falei assim para Deus. Eu lembro até hoje as minhas palavras. Eu falei assim: Senhor Deus, Tu sabes que eu preciso estar na Sua casa hoje à noite. Senhor Deus, Tu sabes que eu preciso conduzir o Teu povo à reunião esta noite. Então, me ajuda, Senhor. Eu orei sozinho, saí de lá e voltei, os técnicos todos trabalhando, em contato com a Telefônica, os técnicos do software. E aí eu ouvi a seguinte argumentação, assim, do rapaz que estava lá do outro lado, trabalhando na Telefônica. Ele falou assim: vou tentar aqui uma opção que eu não tentei ainda. Quando ele ligou aquela opção, tudo funcionou. 60 canais telefônicos começaram a funcionar imediatamente. Via uma por uma, assim, as linhas entrando assim no monitor do computador, uma por uma, ativando assim. As 60 linhas, sendo que nenhuma delas funcionava. E eu agradeci a Deus. E depois de 30 minutos, irmãos, eu estava saindo, indo para casa, para descansar, para de noite estar ali na presença do Senhor, para que Deus fosse glorificado e exaltado através desse testemunho e através daquilo que Ele fez. Não misture as coisas. Não se acomode nas circunstâncias da sua vida. Ore a Deus para mudar as circunstâncias, se existe algum impedimento. Se existe impedimento, ore a Deus. Fala: Senhor, eu quero mudar essa história da minha vida. Senhor Deus, está me incomodando não ter tempo para Ti. Senhor Deus, está me incomodando não te oferecer algo que eu deveria estar oferecendo. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Rei. Me ajuda, meu Senhor. E quando mudar a tua história, quando Deus mudar a tua história, quando Deus der condições a você de executar aquilo que você pediu, que você cumpra. Que você cumpra com aquilo que você falou a Deus, porque Deus, Ele vai abrir portas, porque Deus, Ele vai destruir barreiras, porque Deus, Ele vai fazer aquilo que for necessário para que você atinja aquilo que você colocou diante dEle. Mas quando isso acontecer, que você não fique em casa. Se acomodando em algo que vai entristecer o coração de Deus. Viva os milagres, a vida. A tua vida tem que ser voltada para Deus. A tua vida tem que ser voltada para Deus, irmãos. Escute isso que eu estou falando. A tua vida tem que estar voltada para Deus. Ele é o foco. Ele é a tua prioridade. Ele é aquele que você deve desejar mais do que todas as coisas neste mundo. Ele é o alvo, Ele é a essência, Ele é o poder para a sua vida. Por causa dEle, você está aqui hoje. E que você dê esse foco que Deus deseja, para que a sua vida seja uma vida de paz e de alegria. Viva desta forma, você não vai se arrepender. Essas não são palavras insanas, ou seja, irmãos amados, de alguém, né, que forma. Eu penso dessa forma e luto para que a minha vida seja dessa forma. Por isso eu falo, E por isso eu profetizo. E por isso eu ministro aquilo que você está ouvindo aqui hoje. Porque eu acredito nisso. E porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar agora, irmãos amados. Eu sei que você tem algo a oferecer a Deus. Eu sei que você tem algo a oferecer a Deus essa noite. Eu sei que talvez você tenha um pedido a fazer a Deus. Eu sei que talvez você tenha que falar ao Senhor: Senhor, realmente, né, muda a minha história. Ou então você tem que falar assim: Senhor, eu que tenho que mudar a minha história, porque tu tens já permitido e conduzido a minha vida para que eu possa te oferecer o melhor. E viva essa história, irmãos. Você não vai se arrepender. Você vai viver a grandeza do Filho de Deus na sua vida. Você vai viver a grandeza do Filho de Deus na sua vida. E é necessário que você viva essas coisas grandes de Deus. Para a glória do Filho de Deus. Para a glória do Filho de Deus. Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus.